casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Bem-vindos a mais um Catum Plus de Natal. É bom lembrar,
se eu fizer isso, eu perco a garganta agora.
Tá complicado aí, Valente?
Ah, porra, preso tá foda. se eu der umas aceleradas no motor aqui, é a garganta.
O Chevette fica complicado, né? O carburador, ele vem fumando. É complicado. Estamos de volta aqui, sem Eero Marx, né, que é um convidado. Às vezes ele aparece no Catum, né, de vez em quando. É, e o chefinho, né? O chefinho que ele até deixou uma mensagem pra gente aqui antes do cast, né?
Quem aí gosta de um castorzão? É nós, Beaver!
Né? É, então, é isso, fiquem aí. Sabe o que é mais engraçado desse áudio? É que quando ele mandou um gif, né, junto. E não mandou. É um castor. É uma marmota.
Cara, eu acredito que nesse momento, pra ele, era um castor.
É, acho que ele tava só vendo castor, né?
Exato.
Lucas, meu brother, olha só. Primeiro que a gente tem que considerar que o nosso querido amigo Crive, né, nosso Crivinho, nosso Cravo... Sim. Ele já é uma pessoa com uma cognição muito complicada.
Ele, o homem, né? Dos ligamentos soltos. Ele mesmo.
Isso, entendeu?
Ele é quase um Doflamingo, né?
Entendeu? Aí, nós também temos que considerar que quando ele mandou esse áudio pra gente, ele já não tava no melhor concerne da sua própria consciência, sabe? Uhum. Então, tipo, tu soma tudo, ele conseguiu distinguir o que é uma marmota de um castor, eu acho que é o menor dos problemas dele.
Não, sóbrio eu já acho impossível, né, mano? Tipo assim, imagina bêbado, né, mano? Mas, tipo assim, ele deixou outras mensagens, depois eu passo lá no cast pra vocês aí, né? É, são questionamentos que o Crive tem, profundos, que ele teve aí nesse final de ano, ele mandou pra gente, né? Aí depois eu mando aí pra galera escutar, né? Mas é isso, estamos de volta pro Natal, né? Esse cast deve lançar aí por volta de 2027, no final do ano, é claro, né? Porque a gente vai tentar acelerar, né? Então, assim, fica aí. Muito obrigado a todos os ouvintes que escutaram a gente e deixou a gente no top 10, top 3, top 1. Muitas pessoas, inclusive.
Cara, pela quantidade de cast que a gente soltou, teve bastante gente. Eu fiquei até assustado.
Eu ouvi a review do... Tipo assim, se vocês lançassem mais, era o primeiro, né? Mas não tem como, assim, né?
É duro.
Mas a gente lançou uma live esses tempos aí, né? E aí, verdade. A galera pode ver lá. Não tá no Spotify, mas tudo bem. Vocês podem escutar lá no YouTube. Porque, assim, eu até gravei, mas o áudio, o Valente até viu, não ficou tão legal assim, né?
Então, infelizmente o meu áudio tava parecendo uma lata.
É, aí eu não sei aí se... Não dá, não. Eu tava tentando tratar o áudio pra ver se tava legal pra escutar, mas tava difícil, então eu meio que dei uma desistida por um breve momento, entendeu?
Sendo bem honesto. Mas tá lá no YouTube, né?
Tá lá, a vantagem era essa, não era? Que se não lançasse, ia ficar lá. Mas tá bom, tá tudo bem. Final de ano, você, meu ouvinte, muito obrigado, é claro, né? O nosso presente pra você, ouvinte, é simplesmente existir, continuar lançando. Porque já é demais pra gente. Fica aí o recado pra todos. Mas é isso, né? Feliz Ano Novo, Feliz Natal já de antemão, né? Esse conteúdo aqui é um conteúdo muito especial. Já é um podcast versão 2, né? É a segunda vez só que a gente faz isso, se não me engano.
Sim. É.
Então, né? Eu não sei se a gente fez ano passado.
Pode virar uma coisa de todo ano, né? Porque ele tem data específica pra acontecer.
É verdade.
Uma tradição anual.
Pode virar uma tradição anual, porque assim, a vida, os nossos sonhos, eles vão sendo renovados ao longo do tempo, né? Então, assim, às vezes a gente tem desejo de bens materiais, às vezes são promessas de vidas, às vezes é o fim da existência de um ser humano. Então, assim, a vida vai renovando, né, os nossos sonhos. Então, a gente todo ano tem algo, coisas novas para desejar, né, para nossa vida. Coisas boas, né, coisas positivas. Sempre assim.
Justo.
Né? E de mangá e anime, pouca coisa também, né? Porque aí também não tem como ter muito. Mas é isso, vamos embora, porque a gente tem que falar basicamente um monte de coisa. Então, vamos virar aqui o começo do cast, é isso aí. Bora lá! Basicamente, assim como fizemos em outros anos, foi um desejo possível e um impossível. É isso, são os nossos desejos de Natal, o que nós gostaríamos de ganhar de presente, certo? Do Papai Noel, né? Dos animes e mangás, ou nem dos animes e mangás. Porque no último teve desejos que não envolvem nada disso, certo?
Qual foi isso? Eu nem lembro.
Foi o Bin Salmano, foi? Não, foi outra
não,
coisa.
Não, o Bin Salman teve a ver, pô. Teve a ver.
O Bin Salman era pra comprar Toei e...
Ah.
Não, porra, um para de exagerar. O Bin Salman foi meu, que teve a notícia que o Bin Salman tava montando um estúdio de animação na Arábia Saudita e o meu desejo é que ele comprasse os direitos de Beck com o estúdio de animação dele, todo o dinheiro que ele tem, e fizesse um anime de Beck.
Era isso,
entendeu?
Entendi.
Isso. Então tem a ver ainda com mangá e anime. Por mais que, né? Aí depois extrapolou, né? Todo mundo começou a pedir pro Bin Salman comprar o São Paulo e por aí vai. Foi essas coisas.
Nossa, como eu gostaria. Mas é isso, né? Tudo que a gente deseja é que um bilionário corrupto compre o nosso time. É isso.
Não, com certeza.
Oh, bilionário alegadamente corrupto, tá?
Até porque é meio sinônimo, né? Então, assim, fica aí a questão. Mas é isso. Então a gente vai começar com os desejos possíveis. Porque, né? A gente sabe que os impossíveis vão ser mais interessantes, eu imagino, né?
Inclusive, o Luizão tava falando. Ô, Luizão, o teu desejo virou possível? Foi isso?
Cara, eu acho que eu tinha desejado um anime de Sengoku Yoko, eu acho, do Satoshi Mizukami. Saiu, né?
Saiu.
Ou esse anime saiu antes. Eu não sei, cara. Assim, faz muitos anos que a gente gravou aquele podcast. Acho que foi ano retrasado. Então, eu acho que foi isso que eu desejei. O meu possível.
Aí, gente.
Pois é.
Aí, às vezes...
Eu não vi o anime.
Pois é. Mano, eu tenho um desejo até que é... Ó, eu vou começar. Porque eu tenho um desejo relativamente possível. Eu imagino. Se ele não for muito possível, eu embarco com o Luizão, que vai ter que me dizer se é real ou não essa ideia. Eu gostaria, porque você que tem as infos, né? Do mercado dos mangás, né? Um dos maiores especialistas desse planeta.
Porra, sim. Posso fazer?
Eu tenho um desejo que é a volta de Ahiro no Sora. Porque eu quero terminar de ler esse mangá. Tipo assim...
Fiz um mangá, então.
Eu quero terminar de ler a Hinono Sora, é isso. Porque, tipo assim, eu tô parado a uma cota, nem Scan continua, tá ligado? Tipo assim, eu só quero continuar a ler a Hinono Sora, mas, tipo assim, tá parado, tá ligado?
Porra, e é bom pra caralho, né, mano?
Pois é. É só isso. É possível, não é possível? Não é um bagulho mais bizarro do mundo.
Você acredita que eu posso ter alguma informação sobre isso?
Mande.
Segundo minhas fontes... Cara, o autor, depois de, sei lá, 3, 4 anos, voltou a twittar, tá ligado? Tá. Aquele meu sinal de vida e desenhando uma arte lá do...
Tá, ok.
Ah, o Togashi tá fazendo escola, então, é isso que você tá falando.
Assim... E ele manda um numerozinho, né? E o canto de uma página?
Não, ele fez essa arte aqui que eu mandei.
Tá.
E, porra, tá aí, né? Já é mais do que...
Ok, não, então, ó, não tem nenhum anúncio, então é um desejo.
É um desejo ainda, tipo, ele não falou que vai voltar, ele não falou nem que tá desenhando.
Certo,
nem...
mas existe
uma
possibilidade.
Mas eu acredito na possibilidade. Eu acho que vai voltar, cara, vai voltar.
E é um bom mangá, é só isso que eu quero.
Eu acho que vai voltar com certeza.
Caramba,
eu acho, né? Que o principal detalhe é que, tipo, o cara gosta do mangá que ele faz, tá ligado?
Claramente. E o pior, mano, que eu não lembro, mas a Hinono Sora não tinha um certo sucesso? É longo,
tem,
pra caramba.
Tem, tem, não. Ele vende bem no mangá da Shonen Magazine.
Ah, então.
Principalmente o mangá, acho que a Hino Sora já tem uns 40, 50 volumes, tá ligado? Ele vende muito bem.
É, então.
Tem 45, se eu não me engano.
Pois é, é isso que eu desejo. E em conjunto, tá? É um desejo combinado, é óbvio, a volta da publicação, mas a volta do scan junto, né? Porque senão não tem como eu ler.
É verdade, né? Tipo até assim, porque... mas assim, tu tá casado com uma japonesa agora, Lucas, pode fazer uma scan aí, eu escravizado.
Sabe que a gente já discutiu essa possibilidade? De que, tipo, um dia ficar bom bastante pra, tipo, fazer a tradução simultânea enquanto eu leio a scan só do RAW, tá ligado?
A RAW, né?
É um sonho, né? É um sonho. Mas
assim, é um sonho.
Ah, bem conversadinho?
Bem conversadinho, pô, né, mano? Tem aquele negócio.
Bem conversadinho.
É isso. Próximo, Luizão.
Pô, eu pensei em várias coisas de sonho maluco. Não consegui pensar em muitas.
É o possível,
então,
né?
Possível.
O sonho maluco.
Então não é tão maluco assim.
Então, será? Vamos ver.
Tá.
Isso que vocês vão julgar. Ó, eu pensei que é uma coisa, que é uma possibilidade, meu pedido de Natal, eu implorando de joelhos, é lançarem uma sequência do anime de Hunter x Hunter.
Ah, dá.
Eu acho que é uma coisa que eventualmente vai acontecer, mas meu sonho é pra ser ano que vem. Porque eu acho que isso eventualmente sai.
Assim, pra ano que vem eu acho que virou impossível, eu acho que eventualmente ele sai.
É que eu não sei se vocês leram depois do mangá, mas depois do final do anime, mas sim, tem basicamente um arco, que é um volume, que é a luta do Hisoka contra o Crollo.
Tem. Dá pra sair em OVA.
Muito pica.
Dá pra sair em OVA, isso aí. Ou filme.
Então, isso que eu tô falando. Eu acho que talvez em filme, mas assim, dá pra fazer, se eles quiserem pegar. Tipo assim, e isso é tipo dois volumes depois do que saiu, depois de, tipo, do que o anime adaptou. Eu acho que dá pra fazer essa história ser uma história separada, tá ligado? Dá pra... Não precisa adaptar o volume anterior e ainda assim não vai ficar estranho a linha temporal. Então assim, fazer um OVA, igual o Lucas falou, um NA, um filme, dessa coisa e sair esse ano, eu acho que, pô, seria muito foda, daria muito certo e é tipo uma das melhores lutas que eu já li, então...
Teoricamente dá pra fazer mais uma temporada, inclusive, da parte do navio.
Eu acho que dá, mas eu acho que, tipo assim, eles provavelmente esperariam acabar meio que, tipo, pelo menos um ato dessa parte do navio, porque assim... Se separar na metade e continuar depois, velho, vai ficar muito perdido.
É que já tem coisa bastante pra fazer uma temporada.
Não, tem material, tem, sim. Tem.
Poxa, eu vou falar um bagulho, mano. Eu acho que desde que o Togashi resolveu começar a se cuidar e desenhar de novo os caralho, porque acho que ele tava se cuidando true, né? Tava, tipo... Não sei se fazendo biônica. Cirurgia.
Não, parece que ele fez uma cirurgia, tipo, bem arriscada, tá ligado?
Então,
e deu certo.
Então, depois de que a gente teve todas essas notícias, eu acho que a chance de da gente ver coisa nova de Hunter nos próximos, sei lá, 2-3 anos é alta, tá ligado?
Não, eu acho que o milagre de Natal, tipo, que não é tão maluco assim, seria ter ano que vem.
O milagre de Natal já foi ter feito a cirurgia na coluna, ter feito.
E sobrevivido,
porque eu não sei se você sabe, né, Luizão? Eu só não tenho pai por causa de uma cirurgia na coluna, fica aí a info.
Porra, eu não sabia não.
É verdade. É exatamente assim, foi na cirurgia de um tumor na coluna.
Nossa.
E caía a info.
Nossa. Fica não isso. Foi Dorohedoro?
Então, o tumor talvez...
Ele tava lendo Dorohedoro enquanto fazia a cirurgia, por isso.
O cirurgião tava lendo Dorohedoro, ele ficou muito na bad.
Mas, gente, graças a Deus ele tá morto, então tá tudo bem, tá? Vamos lá, continuando agora. Eu acho possível, tá, Luizão? Vai dar certo.
Eu também acho tipo, não maluco.
Vai rolar,
é um sonho,
não, vai rolar. Não é nem questão de se vai, é questão de tempo.
Sim, sim. Eu também acho.
Vai rolar. Carlos.
Cara, eu tenho uma vontade de ver a continuação em audiovisual de qualquer coisa. Seja refazerem um anime, né? Porque teve uns ovos nos anos 90. Ou do filme mesmo, né? Que é a continuação de Gunman. De Alita.
Nossa!
Ah! Teve um filme hollywoodiano, né? Que eu acho um bom filme até. Eu acho um filme bem, bem honesto. E, tipo, teve os ovos dos anos 90, assim, e eu tô lendo o mangá e, cara, tipo... Ah, mano, quem fizer é sucesso, irmão.
Mano, o pior é que o mangá, ele tem a estética ideal pra um anime que deveria ter sido feito na década de 90 e terminado lá. Eu não sei se ele tem tanta estética de anime.
Mas, mano, eu vou te falar, eu tô lendo o mangá e eu acho que, tipo assim, se eles adaptarem um pouquinho pra uma estética meio dessas do Aranha-Verso, esse tipo de coisa, eu acho que encaixa. Muita ação, viado.
Não, mas é que
tem no mangá, tá ligado?
Ele tem uma pegada desert punk que, tipo... Eu não sei, mano, é muito característica dessa época, do Trigão original, por exemplo.
É, do noventista, assim, célula, tá ligado? Mas eu acho que daria pra fazer,
ele tem uma estética de anime de célula, né? Tipo, a arte dele é...
Isso. É, daria pra fazer, tipo, como é que foi mesmo? O anime de boxe lá, homenagem...
Megalobox, então. Tá, eu acho que seria o ideal. Fazer algo tipo Megalobox, só que eles demoraram pra caramba pra produzir.
É. É, eu acho que, tipo assim, o Megalobox, ele faz um negócio que é meio complicado, que é emular esse estilo de anime de célula sem parecer que eles só meteram um filtrão, porque geralmente quando o pessoal tenta emular isso, é só, tipo, alguém botou um filtro de meio sépia, tá ligado?
O que eles fizeram foi brincar com a renderização, né? Renderizar em outras resoluções, comprimir, expandir e usar o The Interlace pra, tipo, conseguir ter o aspecto de célula, tá ligado?
Sim, que é claro que é muito mais difícil do que a pessoa só for lá e meter o filtro do Instagram, né? Que é o que geralmente fazem.
É, o processo natural de você criar, tipo, ruído nem é tão simples assim de colocar. É, tipo, tentar recriar a estética PlayStation 1 no 3D moderno, eu tava vendo, mano, dá um trampo do caramba. É, mas, tipo assim, eu acho que Gun tem popularidade bastante. Não à toa teve adaptação pro cinema lá, tá ligado? Sim. Pra ter um anime. Dá pra ter, tá ligado?
Eu acho assim que é possível também. Principalmente agora que tá rolando muito uma ressurgência de obras clássicas dos anos 90, ou com sequência, ou com animação nova e tal, eu acho que é bem possível.
Mas eu posso jogar água no...
E eu coloquei mais no possível, porque eu já li coisas de, tipo assim, retomarem o projeto do filme, tá ligado? Porque pra quem não sabe, o filme ele adapta, assim, pegando o material que foi lançado aqui no Brasil recentemente da JBC, é basicamente um volume e meio, tá ligado? Do mangá, tipo, não é muito que eles adaptam dos quatro primeiros volumes de Gun. E ainda tem o Last Order, tá ligado? Então, tipo assim, é material para o caralho pra adaptar ainda. Tá,
mas, querendo jogar gelo na fervura, o lance é o que eu imagino que vai acontecer. Porque eu acho que pode ter esse anime. Eles vão fazer um anime 3D igual fizeram com o Trigun e o Carlos vai detestar. Por motivo nenhum.
É, putz, se isso acontecer, aí o Carlos vai ter zicado o bagulho, né? Essa é verdade.
É, mas assim, a parte estética de Trigun, tudo mais e tal, de construção, eu achei maneiro pra caralho. Eu não gostei da história mesmo. Foi mais isso.
Ah, a gente sabe porque você não gostou, Carlos.
É, e a gente sabe que o Carlos não vai gostar de Gun, né?
Aí.
As alegações.
Eu tô pedindo, né?
É porque tem areia, gente. O Carlos é hater. Carlos é hater de areia, mano. Carlos não gosta de nenhum anime com areia. É isso que acontece.
É isso aí.
É isso.
É verdade.
Falando em areia, e não tem nada a ver com areia, Valente.
O Valente tá gravando da praia.
Valente, que é um nome egípcio que fica na areia. Não.
Exatamente.
A minha possível... E aí também vocês vão julgar, porque eu não consegui pensar em algo assim tão possível que não fosse óbvio, tá ligado? Mas eu gostaria muito de uma continuação de Kaiji, e eu vou destrinchar o porquê que é possível. Porque Kaiji já teve duas ou três temporadas de anime. O mangá ainda faz muito sucesso e tá ongoing no Japão. Então existe esse mundo. Ele também teve live actions que fizeram sucesso, e se eu não me engano teve até teatros, caralho, tá ligado?
Sim, Kaiji é muito grande no Japão.
Então eu gostaria muito, ainda mais com a retomada da força da Madhouse, que tá voltando a fazer animes bons, e não sei se eles têm os direitos ou não, enfim. Não sei como é que funciona essa parte. Mas a Madhouse voltando, eu acredito que existe um mundo aí que vai ter uma continuação de
Kaiji. E a Madhouse melhorou como estúdio, tá?
Exato.
Assim, cara, existe uma ressurgência.
Se eu não me engano, saiu pouco tempo atrás um anime novo, eu acho que de Akagi, que é do mesmo autor, tá ligado? Saiu uma coisa assim. Eu não sei se foi Akagi, mas foi alguma outra obra do autor também que tem a mesma estética.
Foi o spin-off do Segurança lá, o...
Então, legal, tipo assim, a franquia Kaiji não tá morta, então eu acho que é bem possível, assim.
Aí, de quanto tempo a gente tá falando, não sei, mas eu gostaria muito, sei lá, em 2-3 anos.
É que a continuação do Kaiji, pós o que tem no anime ali, a segunda temporada, é que, tipo assim, eu acho que ele dá uma enrolada depois nos outros arcos do mangá, do que eu lembro até da história. Porque, tipo, depois dali, o Kaiji, ele fica bem de vida. Já é spoiler, né? Foda-se, né? Tipo, ele não tá tão mal de vida. Eu não sei se é tão interessante. Não sei se a galera meio que não hypa de continuar o anime dali. Não sei. Não faço a mínima ideia. Não que eu ache ruim, tá? Acho bom ainda. Acho que tem uns arcos legais depois ainda. Mas assim...
Eles adaptaram até o segundo arco?
Foi só o do cassino. E aí...
Não,
Não, não
foi
tem
o primeiro
depois.
O segundo ainda tem, tipo, 6 mangás, a diferença do Kaiju, tá ligado? Então...
Tem, tem. Porque depois, é porque ele vai mudando muito a história. Tipo, ele não fica só no... O Kaiju conseguiu uma nova dívida, tá ligado? Ele não fica nisso só, não.
É, não. Se eu não me engano, inclusive, esse próximo arco é um dos mais falados, que é o que o Kaiju joga Mahjong. Você tem isso. Que ter o mínimo de conhecimento de Mahjong pra entender, isso, tá isso. ligado?
Então, tem um arco bem legal, que eles tem um bagulho da máfia lá. Tipo assim, ele é bem legal. Mas tem outros que não são tão interessantes. Mas, tipo assim, tem muito material pra fazer e eu acho que é possível. Oh. Inclusive, eu tinha uma ideia do impossível, mas eu já vou largar aqui, porque eu não vou... Eu vou fazer uma outra impossível no final. Que é o seguinte, eu tinha uma ideia impossível, Valente, que era o seguinte, eu queria um spin-off de Kaiji.
Olha aí.
Só que era um spin-off de Kaiji, aonde ele se vê preso no jogo do tigrinho.
Caralho.
Entendeu? Era isso que eu queria, entendeu? Eu tô falando
ele tentando vencer o algoritmo e pegar a hora que o site quebra.
Mano, é tipo assim, é o spin-off, é Kaiji...
O site tá pagando, aí o Kaiji vai lá e não pagou.
Não, mano, é tipo assim, o Kaiji foi parar numa viagem, ele veio parar no Brasil, tá ligado? E aí o nome do mangá é inclusive, Kaiji, Little Tiger, tá ligado? Tipo assim, é isso. E é ele basicamente ficando cada vez mais viciado... No jogo do tigrinho, tá ligado? E ele começando... Aí ele vai entrar num grupo de anônimos, que são outras pessoas viciadas no tigrinho. E aí o bagulho vai ficando pior,
e
porque
eles
começam...
E aí ele fica pobre e começa isso. a fazer Uber.
Mano,
e
aí...
E quando ele recebe o dinheiro de um Uber, ele já joga no tigrinho enquanto
Não,
ele tá no meio da corrida.
O lance é que, tipo assim, depois ele sofre um acidente, porque ele tava jogando tigrinho enquanto tava fazendo Uber. E aí ele vai parar na Cracolândia, tá ligado? Tipo assim, eu tava imaginando todo esse plot do Kaiji jogando tigrinho, entendeu?
Bom.
Não. O Crive de algum... O Crive, olha só. O Crive de algum jeito.
É que ele já relaciona, né?
Foi mal, gente. É
que ele já relaciona o Crive ao jogo do tigre. Por que vocês acham que ele não aparece, né?
O Kaiji, de algum jeito, ele tem que conseguir ter um Bolsa Família pra jogar no tigrinho, cara. Ele tem que arranjar.
Mano...
Pô, inclusive, é que assim, eu por muito tempo eu não sabia... Tipo, eu sabia o que que o jogo do tigrinho era um bagulho de cassino e tal... Mas eu pensei que era só o do tigrinho, tá ligado? Que era o que o pessoal falava. Aí eu descobri que tem vários, né? Tem vários negócios. E tem um bagulho que é tipo a roleta dos deuses, uma porra assim.
Que o tigrinho o tigrinho é o hype, tá ligado?
Então, deixa eu explicar. Então, assim, como isso tudo é tigrinho, teve uma vez que eu tinha no bagulho da Bet 5 contos sobrando e eu não ia usar mais. Aí eu joguei no tigrinho e ganhei 80 contos. Então, gente, é possível.
Tá? Jogue no tigrinho.
O Luizão pegou o horário que o site tava pagando.
Cara, não, assim, eu ganhei 80 contas apostando 5, eu tirei o dinheiro de lá porque eu tinha certeza. Se ficasse
mais 5
minutos lá, eu ia achar que eu consegui ganhar mais.
Você conseguiu tirar? Esse que é o lance, né?
Eu consegui tirar, consegui.
Porque tem muita gente que não consegue, né?
Eu assim, gente, como a gente não vai...
Oi?
É, o Luizão morreu.
Gente,
isso daí,
o tigrinho,
acho que
isso
daí foi o tigrinho, gente, cobrando ele.
Acho que o bagulho ficou sinistro, tá? Eu não queria falar nada.
Descobriram onde o Luizão mora e o tigrinho foi lá cobrar os 80 contos.
O exagiota do tigrinho
O tigrinho pegou o Luizão de pau agora.
Eu vou falar um bagulho, acho
Luizão
que
ia contar o segredo do tigrinho e porra, irmão.
Mano, olha, eu vou falar um bagulho. Eu tô achando que eu vou transicionar pra parte do impossível, porque é melhor, viu? Eu tô com medo aí. Ó, voltamos, tá? Tigrinho.
Voltamos.
Apostem no tigrinho, gente. Pode pôr seu dinheiro, tá? É renda extra, vai te fazer ganhar dinheiro, não se preocupa, tá? Pode fazer isso aí. Inclusive, gente, já aviso todo mundo, se quiser me patrocinar, pode patrocinar, eu falo o que quiser, tá? Falo o que quiser.
É verdade, né? Cadê uma casa de aposta falando, poxa, é podcast desses caras aqui.
Cadê
a Katumbet? Mereceria um contrato de uns 10 mil dólares aqui pra...
Pois é.
Pra coisar o tigrinho, né? Porra, mano, eu aceitava de boa.
O que eu mais quero é a Katumbet. É isso que eu quero, tá ligado?
Nossa. Fazer umas odds aí, né?
Mano, só que é só odd de anime, tá ligado? Esse personagem vai morrer no próximo episódio, tá ligado? Tipo assim, qual que vai ser o anime da temporada? Mano, só odd de anime, mano. Mano, a gente vai revolucionar, mano. Vai vir o Isekai, a gente vai começar a fazer odd de Isekai, tá ligado? No tigrinho. Vai ser um negócio muito louco, cara. Eu tô falando pra vocês, gente. Catum Bet é o projeto. Qualquer aí que... Você que tem uma empresa em Curaçao aí pra desviar dinheiro, entre em contato com a gente, tá? Que a gente tá interessado. Tô deixando bem claro isso aí. É, vamos falar de sonhos impossíveis, tá? Enquanto o Luizão tá demorando, acha seu caminho de volta à gravação.
Aparentemente, se demorar muito, acho que o Luizão faleceu, galera. Mas, aí...
Não mexa... Já entenderam, não mexa com essa galera. Carlos, você tem algum sonho impossível?
Cara, alguns, né?
Não é. Tá.
Alguns. O primeiro deles seria não ter que trabalhar. Mas...
aí já não vai rolar, tá ligado?
Já diria o rolar, torcedor, né, do Vasco. Queria ter uma família.
Pô, mano, esse cara é muito gênio, tá?
Esse cara é gênio.
Muito gênio. Muito, muito gênio. Mas, pô, mano, aí, eu vou mandar aqui na questão de anime e mangá, velho, porque como nosso, meu querido amigo Luquinhas, né, que nos recebeu muito bem aí no meio do ano, mandou um sonho possível de um dos meus mangás favoritos, eu sei que é um dos mangás favoritos dele também, eu vou pensar num sonho impossível, que era uma adaptação em série de longo prazo, muito bem feita, de Blue Giant,
mano. Nossa, mas,
porra!
Vai sair ou saiu um anime de Blue Giant?
Saiu, acho que um filme, né?
Saiu um filme de Blue Giant.
Acho que foi filme.
Pois é, eu tô no caminho, eu tô lendo Blue Giant Supreme agora, que tá saindo as scan. Bom demais.
Me fala um bagulho, Blue Giant não tinha parado de sair por causa que de direitos autorais, uma porra assim?
Não. Normal, mangá, normal.
O mangá sai em várias partes, aí tem tipo o Blue Giant, o Supreme, o Explorer.
Isso, cada um.
A máfia do Tigrinho tentou cortar a luz aqui pra eu não falar o horário falou. Que o Tigrinho tava bugado.
A gente até resolveu pular porque a gente tava com medo, viu, Luizão?
Tá, não,
falar pode. Que é isso aí. Não, mas então, o Blue Giant, que inclusive tá se tornando um dos meus mangás favoritos aí, tá? Eu acho que, mano, em série, mano, seria lindo, tá ligado? Seria lindo demais, porque ele é muito longo também, e se for anime vai demorar demais. Tem isso.
Eu fico pensando assim, em série, alguma coisa serial, tá ligado? Porque eu acho que o tamanho da obra, e como a obra conta as partes das músicas, a construção dos personagens, eu acho que seria muito melhor. Como veio em filme, assim, eu fiquei meio assim, meio pá. Mas eu acho que em algum processo serial, assim, um anime com muito dinheiro, né? Ou Vinção Man. Aí.
Seria
bom. Não, China, boa, né? Pede pra China.
Mas eu vou pra falar China, que. Né? Eu acho quase. Hoje, eu não sei, eu acho que já teria alguma coisa. Eles fizeram esse filme aí do Blue Giant e, tipo. Eu acho que nada além, mano. Eu acho difícil sair água do sabor desse bagulho.
Eu tô vendo aqui, o filme de Blue Giant começa a adaptar no volume 4 e termina no volume 10. Então eles pulam coisa e tal.
Foi isso aí. E agora eles estão no atual. O atual de Blue Giant Momentum, né? Que é de 2023 e ainda tá lançando. Se eu não me engano. Mas, tipo assim, o pior é que o primeiro arco de Blue Giant, o normal, tá ligado? Daria pra adaptar numa temporada perfeito, assim, tá ligado? Mas eu acho difícil, mano. Real, assim. Não sei porquê, mas me dá a impressão de que ninguém quer adaptar essa porra.
Ah, não, o que eu confundi de Blue Giant com... Foi Rokudenashi Blues. Acho que esse tem problema
com... Ah, eu não sei não. Mano.
Pode ser, eu não sei.
Eu acho que esse tem problema com direitos autorais.
Pois é.
É porque os personagens são inspirados em pessoas reais, tá ligado? Então eu acho que tem essa treta aí. Mas enfim.
Entendi. Até hoje eu nem vi esse filme do Blue Giant, inclusive. Fica aí a informação. Quem sabe aí um dia eu veja e se vale a pena mesmo ou não. Mas é isso. Sonhos impossíveis, Luizão. Antes que a galera venha aí te decepar, você pode dar o seu sonho impossível?
Cara, meu sonho impossível? Então, quando você começou a falar do Kaiju no Tigrinho, talvez eu tenha feito um sonho um pouco mais pé no chão e eu fiquei pensando, porra, será que eu não pego um negócio mais idiota também? Mas... Minha luz até caiu aqui, então eu não consegui pensar em nada nesse meio de tempo. Então, tipo, o meu sonho possível é que eu gostaria de ver uma adaptação, seja em anime, seja em mangá, de uma visual novel que chama The House in Fata Morgana, que parece uma visual novel muito boa, só que eu não tenho saco nenhum pra jogar visual novel, porque é só ler o bagulho, tá ligado? E imagem estática. Então, tipo assim, eu queria ter algum tipo de adaptação pra eu conseguir ler essa porra. É porque eu não tenho, tipo, não tenho paciência nenhuma. Só que, sei lá, essa visão nova serve há mais de 10 anos e parece que os caras não querem lançar porra nenhuma. Então, tipo assim, desculpa pela falta de criatividade, mas o tigrinho não deixou eu pensar em nada nesse meio de tempo.
Caramba. E você trouxe um bagulho que, de fato, ninguém nem conhece. E nem vai conhecer.
Cara, aparentemente é tipo assim, dos malucos que lê visual novel e fala que é da hora, ela tá entre, sei lá, as top 3 visual novel mais bem quista, tá ligado? Tipo, uau. O Metacritic dela é tipo 98.
Okay. Então... E aí o cara não quer jogar visual novel por preguiça de ler o bagulho que é estático, sendo que ele lê mangá.
Cara, eu... Basicamente, assim, se, assim, um dia eu vou ler. Só que eu fiquei pensando na minha situação, que pra mim seria muito mais fácil se tivesse um mangá bem adaptado.
Porque tem adaptação. Esse dia não vai ser hoje, né?
Não, exatamente. Eu acho que isso é impossível. Porque, tipo assim, primeiro eu tenho que ter uma adaptação e uma adaptação boa, o que é muito mais difícil, tá ligado? Então, assim, provavelmente nunca vai acontecer, mas fica aí.
Luizão, você já parou pra pensar que você mesmo está colocando pedras no seu caminho?
É verdade, não coloque
pedras no seu caminho. Contratem coach valente.
Exatamente.
Porra, obrigado.
Luizão, você...
Ao invés de colocar pedras no meu caminho, eu deveria fumá-los, né,
Valerio? Exatamente. Você tá falando. Tá. Luizão, se você acreditar nos seus sonhos, eu te garanto uma coisa. Quando eles não se realizarem, a dor será maior. Isso será aprendizado.
Porra, foda.
Tá? Fica aí.
Pô, eu posso acreditar que o Galo não vai chegar na Libertadores 2026, Lucas?
Eu posso te dizer que você pode não ter esperança. A esperança, porra, só tá aí pra te trazer dor e desespero. Não tem esperança de nada.
Porra, cara, eu acho que...
Eu sou um ótimo coach, tá?
Porra,
bom demais. Eu sou um ótimo coach, tá?
Parece o Crack Daniel.
É o anti-coach, né?
Eu sou. Eu gosto da ideia de ser anti-coach, tá? Porra. É isso, gente. Não coma pão. Inclusive, pão mata. Maçã também.
Bora... Joga um jogo do pão. Aí é o único momento que você pode comer pão.
Não fala de jogo, que senão o Luizão cai.
É verdade. Porra. Valente. Não,
gente, eu usei a Bet 365 e eu consegui sacar meu dinheiro. Fica aí a dica.
Meu Deus.
Não, mas assim, na moral, ó, gente, seguinte, o tigrinho tá aí, uma hora você vai cair. Então, se você for apostar, aposta num site que não tem problema com a justiça e a Bet365 é o maior.
Cara,
então,
quanto você tá ganhando, Luizão?
Tu tá recebendo por foto,
desgraçado? Você tá ganhando, cara?
Não, cara, eu só tô tentando, tipo assim, sabe o bagulho de
proteção? Eu quero uma fatia disso aí, tá?
Tipo assim,
desses 80, pode me mandar 20.
Valente, olha só, tu já percebeu uma coisa? Que da galera que grava esse podcast, que só eu e Tuti não leva nada, né? Porque o Luizão tá levando da Bet 365 e o Lucas é pago pelo partido chinês. Então eu e tu estamos de otário, cara, aqui, né, velho?
Gente, é o seguinte, o Carlos pode falar. Em Portugal, ele tem um bagulho de... a maioria das drogas são liberadas. Eles têm, tipo, locais pra você usar essas drogas pra você não ficar usando do lugar ruim, tá ligado? Você passa no lugar bom. Então, falando assim, se você for usar droga, usa de um, pelo menos, assim, ele vai te roubar seu dinheiro. Ele
só
vai,
dica importante. Disso,
então São importante. Paulo seria a Europa do Brasil. Porque aqui a gente tem lugar... Aqui a gente tem lugar pra usar também, chama Cracolândia.
Então... Não, esse que é o ponto. Em troca de não ter Cracolândia, tem um lugar que, tipo, o Estado cuida. Tá, tudo bem, talvez seja Cracolândia.
Eu tô me perguntando se eu corto ou não essa conversa. É isso que eu tô pensando.
Você não vai cortar, porque nossos ouvintes adoram esse tipo de conversa.
Pior que eles adoram mesmo.
O que eu quero falar é que, se vocês forem usar crack, usem um ambiente controlado. É isso, próximo aí, Lucas.
Próximo, tá, beleza. O próximo é o Valente.
Bom, a minha impossível é... que essa daqui eu já desisti. Eu tenho essa esperança há anos e todo ano ela não acontece. Por isso que ela é uma impossível. Que é Claymore ganhar um remake em anime completo.
É, de novo, acho que não vai rolar, mas tudo bem.
Cara, eu acho
que vocês... O pior que eu acho, tu fez os dois mesmos pedidos da última vez. Eu acho isso.
Eu nem participei da última vez, eu acho, pô.
Eu acho que não participou e fez os dois últimos iguais, mas tudo bem.
Cara, se alguém aí lembra ou ouviu recentemente, comenta aí. Mas pra vocês verem o quão impossível é, né? Antigamente eu já fiz esse pedido e tô fazendo de novo e não tá acontecendo.
Cara, o Valente, ele pode ser um pouco...
Sou um cara simples.
Sim, você é um cara
simples. Tá bem, simples também é um jeito de falar isso. Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas... eu não sei dizer se o Valente seria assim, mas eu acho que a maioria das pessoas, se um dia reler Claymore, vai ficar muito decepcionado com o hype que o Valente
falou. Não vou.
Cara...
Não vou, sabe por quê? Eu não li Claymore tão cedo assim. Eu li Claymore depois de ter lido várias coisas, então...
Mas você sempre falou que o final também é ruim.
Não, eu sempre falei. Não, é meio, é tipo assim, os últimos, sei lá, 5, 10 capítulos são ruins, não tem o que fazer. Mas o até chegar lá é bom pra caralho, não tem o que fazer também.
Não, eu também li Claymore até bastante, assim, e eu reli porque eu tô tentando vender parte da minha coleção. E até o volume 15, assim, é muito bom. É muito bom mesmo, tá ligado? Tipo assim,
eu não reli recentemente. Mas eu fico com medo de umas coisas. Sabe quando você lê um negócio aí, você não tem certeza que esse negócio é bom?
Um que eu tenho certeza que se eu reler vai dar merda é Gantz, mas por isso que eu não releio.
Não, Gantz, não tem jeito de salvação não, Valente.
Gantz, não mas, não. Dito isso, tem uma saga de Gantz que é muito boa.
Não, meu
que
Deus.
A do vampiro, né?
Não, a do vampiro não. A saga dos dinossauros é muito boa e aí o final de Gantz é horroroso.
Caralho, eu
dito isso, já fiz os meus dois checks de colocar Claymore e Gantz no mesmo podcast.
Tá bom, e Kaiji, né?
Não, é que Kaiji é o extra, né?
Entendi, cara.
Mano, assim, para pra pensar que o mesmo mangá consegue ter ET, gente com roupa de couro,
vampiro.
Porrada de putaria, porrada de coisa errada, vampiro, dinossauro.
Mano, é o melhor.
É bom pra caralho.
Mano, eu acho que a gente devia fazer um bingo em Gantz. A gente montava um bingo
do que
e
que
viu que não
ter.
Tem Gantz.
É isso. Não,
a gente podia lançar, né, os bingo dos animes, assim. A gente começa a montar os bingos e vê que não tem, tá ligado?
E eu vou pedir um negócio pros ouvintes, que é montar um bingo do Catum pra no próximo episódio que a gente for gravar, vocês irem anotando, tá ligado? O que a gente for falando.
É, porque o Valente é toda o cast, é Claymore e Gantz, né? É, não existe pra não falar isso.
É que
se fosse
não
no,
dizem...
Se
não
fosse
dizem
no Prorroga, que... ia ter Habib's, como é que era mesmo? Habib's, Botafogo.
E o Arsenal. Era isso.
O Arsenal e eu falando do Honda na esquerda, era isso.
Não, agora...
Dizem que se você ficar atraindo as coisas que você quer, um dia você consegue elas.
Ah, tá, entendi. É por isso que você sempre fala isso, né?
Tô exercendo aqui.
Seguinte, ouvinte, entre no grupo do Catum, catum.com.br/telegram, e lá, alguém do grupo, eu tenho certeza que alguém vai fazer isso, vai montar um bingo. E na próximo episódio que vai sair ano que vem, vocês vão lá e tentam bater o bingo, tá ligado?
Não, falando em lançamento, o meu desejo impossível real, tá? Eu já tô baixando minhas expectativas, tá? Era que o Catum lançasse um podcast por mês.
Nossa, mas aí realmente tá...
Eu desejo tá pesado, impossível, né? Não?
Não, não é vai, 15 não, 2 por mês.
Não, 2 não.
Nossa, mas aí, não. Um por mês eu já tô achando impossível, tu quer 2?
Ah, tava achando impossível, desculpa, não.
Não, Luizão, eu estou achando impossível um por mês.
Ó, janeiro já tá certo, porque a gente vai publicar isso só em janeiro.
Não, janeiro não. Isso vai ser publicado dia 31.
boa, Valente, boa. Tudo
já
bem,
tô então. Jogando aqui, dois podcasts,
né? Já.
Aí você acordou, saquei. Então, ó, o de janeiro a gente já tem de boa. Aquele outro a gente vai gravar e provavelmente sair em fevereiro ou março.
Não, o meu bagulho é, um por mês é o meu desejo impossível. Vale constar, se a gente lançar 7 podcasts no mês de fevereiro, conta ainda como um por mês.
Tipo o importante assim, é no final do ano ter 12, né?
Não, então, a questão é todo mês ter lançado um programa, entendeu? Então, tipo assim, não importa se no... Ah, mas em abril a gente lançou um por semana. Foda-se, ainda só um mês a gente lançou. O meu lance é, a gente tinha que lançar um por mês. E pra mim isso é impossível, entendeu? É isso, basicamente. Isso
aí você realmente, talvez... E assim, a culpa disso é do Carlos, tá? Só pra avisar.
Tá não, aqui. Dá pra pôr a culpa no Euromarx, que nunca vai estar aqui.
É.
A gente pode só usar o Euromarx de espantalho e falar que a culpa é dele. Entendeu?
A gente lançou esse
ano 9
episódios.
Não, a gente pode botar até a culpa
episódios.
Até no Guaraná, irmão. É. Guaraná aparentemente foi contratado por Catu e nunca apareceu, tá ligado?
Pois é. Tem esse detalhe, pois é. Se alguém perguntar no próximo, em algum comentário, quem que edita, a gente fala que é o Eru, quem faz a capa é o Guaraná, tá ligado? A gente vai falando que é outros são outras pessoas, tá ligado? E vai deixando.
Cara, a gente lançou 9 episódios esse ano.
9.
10 se o Carlos finalmente publicar o Jujutsu.
Aí, ó, não vai dar pra... Aí, é impossível,
Luizão. Vai sair no Natal.
Cara, é impossível, 10. Meu querido.
Agora, deixa eu ver aqui os meses que a gente publicou.
Não,
esquece. Esse aqui vai sair no dia 31. Esquece. Esse aqui sai no dia 31, a gente vai ter lançado um 11, ó.
A gente lançou... Mano, a gente lançou 4 episódios em março. Aí, um em maio, um em junho, um em agosto, um em outubro, um em novembro e agora um em dezembro.
Você vê, ó. Luizão, não vai dar. Tô falando, cara, pra você, não vai dar, mano.
Live conta?
Não. Tem que lançar
na live. Tem mais um aí.
Live não conta, não. A live só conta se for lançada depois no feed.
Cara, pior que a gente teve até uma sequência boa mensal. O problema é que a gente começou a lançar em março, então já perdemos no começo.
Não, não tá teve ligado? Sequência, porque os últimos meses desse ano foi uma tiriça danada. Esquece, mano. Depois da minha mudança...
A gente praticamente só teve maio e junho. A única sequência em outubro, novembro e dezembro agora.
E a gente teve que se reunir pra conseguir gravar tudo junto. Pra você ter uma noção. Cara. Não, beleza. Essa é a minha impossível. A gente vai virar, porque agora a gente vai fazer um amigo secreto, tá?
É.
Na verdade, é só um secreto. Tá? A gente deixou isso marcado, tá? No final, a gente vai fazer só um secreto. Então, vamos embora, porque a gente tem um secreto pra fazer. Bells will be ringing the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing. Vamos lá, começando nosso amigo secreto, todo mundo sabe como funciona, né? A pessoa tem que falar características da pessoa e tal, e a gente tem que descobrir quem que é o amigo e tudo, né? Esse esquema do secreto. E aqui, como que a gente vai fazer? Que o nosso presente é que a pessoa vai ter que ler um volume de mangá. E aí, depois, quando todos tiverem lido, no dia 15, já vou spoiler aqui, no 15 de janeiro, a gente vai gravar um Kai numa review combinada desses primeiros volumes, ok?
Justo.
Basicamente. Okay. Basicamente.
Inclusive... Ô Lucas, eu posso fazer um pedido aqui? Entre as pessoas que foram anunciando, tu consegue usar a vírgula do Crive?
Qual delas?
A mais recente.
Tá, posso usar. Posso
Porra,
usar sim.
Justo. Então, gosto.
Então, dando início pra isso... Vamos pro nosso primeiro aí, Valente. Quem é seu amigo secreto?
Pô... Tu ter me colocado em primeiro é um problema. Porque qualquer coisa que eu falar dessa pessoa, vocês vão matar, assim, de primeira.
Aham, tá.
Porque é uma pessoa característica, assim, tá ligado?
Certo, certo.
Lembrando que o Crive não tá aqui.
Não, você pode falar coisas, você pode falar só o óbvio. Tipo assim, ele é um homem, você pode falar coisas assim.
Ó, essa pessoa, ela é mais alta do que eu.
Ok, só tem dois.
É. Já diminuímos aí. Essa pessoa, ela tava no churrasco do Catum.
O que? Ok.
tava aí.
Igual todos aqui.
Essa pessoa tomou no leitinho do Lucas, né?
Tomou. Dormiu na casa do Lucas.
Tá. Comeu da comida do Lucas.
Comeu da comida do Lucas.
Encoxou o Crive na pia. Oi, continua assim, né?
Essa pessoa fez poses sensuais.
Tá. Não. Então...
Essa pessoa é uma pessoa que gosta muito de ler mangá.
Tá.
E gosta muito de um ouriço. Ouriço azul.
Entendi. Entendi. Ele gosta
do... Ô, Luizão, por favor, falando nisso, olha o teu Instagram pra tu ver a mensagem do ProErd do Sonic que eu te mandei.
Ô Luizão, antes de a gente continuar aqui, como foi a sensação ao ver o Shadow molhado no trailer do Sonic?
Cara, eu não vi o trailer do Sonic, porque eu não vejo trailer de filme. Eu estou claro me guardando. Eu estou me guardando pra quando sair o filme, pô.
Mas o Shadow molhado,
eu te mandei,
cara,
no Telegram do Cartoon.
Ah, você me mandou?
Eu te mandei, cara, no Telegram do Catum.
Bem, o Shadow tá molhado, Luizão. Só isso que eu...
Aí, vocês estão vendo, ouvinte do Catum, quando você marca o Luizão lá no grupo, ele ignora e só fala
você,
que
não. Isso é verdade.
Cara, se for link pro Instagram, geralmente eu não abro mesmo não, só pra avisar.
Olha que safado. Tá, beleza, Valente, continua. O que você vai indicar de presente pro nosso querido Big Luiz?
Então, eu tenho dois aqui, que é... Um é backup, que eu tenho certeza que ele nunca viu na vida.
Tá.
E o outro é um que a gente... Como um bom político, né? Eu já vou fazer um gancho pra nossa parceria com a JBC.
Nice. Oh,
que é um mangá que eu venho lendo na JBC, tenho gostado muito, e eu acredito que ele não leu também.
Aham.
que é Museum.
Museum? Não, não li. Museum.
Então, Museum, um ótimo mangá, tenho gostado bastante. Não é nada revolucionário, nada absurdo, mas é um mangá com muita qualidade e de um gênero que eu gosto bastante.
Oh, ah, é o do sapo.
É o do sapo.
O assassino que ri na chuva.
Exato.
Pô, boa. Peguei aqui. Vou ler.
Okay. Esse, inclusive, se eu não me engano, ele é 3 voluminhos. Tu vai ler um, mas dá pra você ler os 3 se quiser.
Quem leu um, lê 3, né? É isso.
Exato.
Quem lê 3, lê 4.
Porra.
Não, só tem 3.
Mas assim, é uma coisa que eu acho que a gente não falou, que a gente não tá fazendo um amigo secreto, a gente tá fazendo um secreto. A pessoa indicar um mangá bom ou ruim, depende
Depende da boa vontade dela.
Depende do coração da pessoa.
É, exato. Então assim, obrigado, mano. Você indicou um mangá que parece da hora, sabe? Assim,
Você vê.
É legal, valeu.
Bem, eu não vou me colocar em último dessa vez, tá? Então eu mesmo vou começar, mas antes disso eu preciso soltar, né? Né? Que é a nossa vírgula, né? É, então, assim, o meu amigo secreto, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é homem.
Bom, importante.
Certo. É, ele tem cabelo.
Já não é você.
Não, até aí o Luizão tem, mas ele é mais calvo que eu.
Fica aí
a questão, né? Eu sei que ele já viu um anime na vida.
Olha aí. Não é o Luizão.
Já não é o Luizão. Até porque o Luizão foi tirado, né? E se eu fosse dar uma característica marcante dele como uma pessoa que faz análises, né? De mangá e tudo, é que ele é especialista em romance.
Porra. Olha aí. Eu acho que eu sei quem é, hein?
Quem é? Quem é o especialista em romance?
É o Cosplay Silva?
Ele mesmo.
Olha aí.
É ele. Cosplay Souza.
Cosplay Souza. Pra tu ver.
Você vê que eu lembro mais dele.
Seu amigo também tem problema, tipo, de identidade, tá ligado? Ele esquece quem ele é.
Ele é fragmentado.
Então, ele mesmo, tá? Então, meu querido amigo Valente, né? Já que...
E aí?
Eu vou te indicar um, porque existe a chance de, talvez, pela forma com a qual ele é narrado e por ser um mangá clássico, tá? Você não curta tanto. Mas eu acho que você não viu.
Manda ver.
Que chama Panorama Island.
Panorama Island?
Esse mesmo, do...
Com certeza eu nunca li.
É um mangá de...
É o Ilha Panorâmica?
Isso aí.
É lançado no Brasil, lançado pelo Pipoca Nanquim.
Isso aí, de suspense e terror.
Olha aí.
Gênero que eu sei que você gosta muito.
Gosto muito.
Tá? Tem no Brasil também, se você quiser ir atrás, mas tem também por meios aí, alternativos, certo?
Sim.
E eu considero um dos maiores clássicos aí, e um dos melhores mangás do gênero, tá?
Um voluminho só.
É curtinho, tá fácil. É facinho, entendeu? E eu acho muito bom, e eu te recomendo, espero que você goste. Mas existe, assim, terror em mangá, aquele bagulho, né?
Não, pô, tá em casa. Estou aberto.
Ok, fica aí, essa é a recomendação, tá?
Sabe o que é bom? Tudo que a gente tá recomendando aqui, o pessoal já pode pegar de recomendação pra ler.
Sim, exato.
Olha aí.
Exato. Vamos pro próximo agora, a próxima pessoa. Carlos.
Cara, não, ela foi esse gritinho.
É muito bom.
Vamos lá, então. Esse meu querido amigo secreto aqui, primeiramente, ele faz parte do Catum, né? Então, já começa dessa parte. Ele é homem também, igual o Lucas falou. Ele esteve no churrasco do Catum, né? E ele é calvo.
Eu acho que a matemática já ficou fácil aqui, né?
Entendeu? Ele é calvo. Ele sofre muito com o time dele.
Também, são vários.
Sofre muito. Esse não sou eu, não sofro tanto.
O Valente não sofre.
Inclusive, ele já compilou e já proclamou ideias com outro membro desse podcast maravilhoso aqui sobre fazer assassinatos em massa no CT do próprio time.
Não, ninguém falou assim, especificamente. Primeiro, que não foi assassinato em massa, tá?
Não, é, realmente não foi.
Não foi. A pessoa, que eu não sei quem é, falou, supostamente, de um incêndio programado, aonde as pessoas envolvidas teriam sofrido muita dor e sofrimento por muito tempo. Supostamente. Tá?
Supostamente.
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 Entendeu? Detalhe que essa ideia que foi corroborada por essa pessoa, na verdade, foi iniciada por um membro que não está aqui, que torce pelo mesmo time.
Foi.
Esse é o detalhe principal, né, pra dar os nomes aos bois.
Tá. Essa pessoa, por um acaso, defende que Sajanoglu seria melhor que Pato?
Sim,
não
defende.
No auge. Tá, não
defende,
no auge.
Defende, exatamente.
Entendi.
Ela defende isso com muitas unhas e dentes, entendeu? Uhum. Inclusive, defende muito que existem muitos animes aí que são medíocres.
Tem.
Vamos colocar assim.
Tem animes medíocres por aí. Tem.
Olha, eu não sei se eu entendi direito, porque você mandou umas informações meio curvas aí. Mas eu acho que é o Lucas.
Cara, tá. Será?
Será?
Fica aí a questionamento.
O meu amigo secreto é o nosso querido Luquinhas, o nosso querido anfitrião em São Paulo, né?
Olha aí.
Ele. Ótimo anfitrião.
Certo.
Ótimo
anfitrião. O anfitrião da bola rosa.
Ele mesmo. Venha sentar na minha bola rosa.
Cara, eu fiquei muito triste que eu não tirei uma foto sentado na bola rosa. Assim, eu esqueci, a gente esqueceu.
E agora ela não tá mais pendurada. Tem esse.
Cara, o que você fez com ela? Você matou a bola rosa?
Não, eu tirei pra caber o sofá na sala. Eu tirei, botei o bagulho na garagem e a bola eu deixei ali no quintal, mano.
Então ela não passou, ela não conseguiu passar mesmo.
Não,
óbvio que não, porra.
Porra, não.
Aquela porra só passa por cima do telhado, velho. Não tem como.
Eu acho
que faltou você acreditar mais, Lucas.
Não, acho que não. Acho que eu não queria destruir o aparelho, real. Real.
Faltou você acreditar mais tirando o banheiro sexy ali.
O lavabo da cagada romântica?
A cagada romântica.
Inclusive, todo mundo que vem aqui recebe a introdução à cagada romântica, Luizão.
Porra, de nada. Estamos aí pra servir sempre, tá?
Beleza, ô Carlos, qual que é a indicação?
Então, a minha indicação é um mangazinho que eu já comentei aqui acho que mais de uma vez aqui no nosso grupo. Então, não sei se o Lucas já leu, acredito que não. Que é Tetsuan Girl, que é um mangazinho sobre beisebol. Que eu sei que o Lucas gosta de alguns mangás de beisebol, né, com delinquente. Nesse caso aqui não é com delinquente, mas é um mangá que conta a história do primeiro time feminino de beisebol da história do Japão.
Ah, foda. A Mighty Girl. Sei. Não li. Tô vendo aqui.
Não leu. É um mangazinho de 9 volumes, nunca lançado no Brasil.
Ah, é o do Tsutomu Takahashi.
É do Tsutomu Takahashi, tô vendo aqui.
Autor, então, boa recomendação, porque pra quem não sabe, sou muito fã do Tsutomu Takahashi. Fica aí a informação. Inclusive, tô lendo um mangá velho dele recentemente.
Esse mangá, eu li metade desse mangá e eu achava muito foda quando eu tava olhando, cara. Porra.
Então tá bom. Beleza, muito não. Foda. Já pegou um autor que eu gosto, então fica aí, tá? Um dos meus artistas, assim, visualmente favoritos de mangá, tá? Adoro a arte do Tsutomu Takahashi. Fica aí a dica. Então beleza, ótima recomendação. Agora só sobrou um, né? Tá óbvio, né?
Uhum.
Mas eu vou soltar a vinheta de qualquer jeito, porque a gente quer saber a descrição da pessoa, né? Que é importante. Dá.
Então, né,
é foda certas coisas.
Foi muito bom, velho.
Vai lá, Luizão.
Parece que tá na montanha russa, tá?
É, ó.
Duvido que isso é uma montanha russa.
É verdade, ele deixou um questionamento aí pros ouvintes, gente, ó.
Quem aí curte Evangelion?
Mande aí no chat, tá? É.
Cara,
pode dar sequência aí.
O meu amigo secreto.
Uhum.
Ele estava no churrasco do Lucas em São
Também
Paulo.
Tá.
Olha aí.
Caralho, hein? Cara, já cortamos dois, hein?
Já cortou dois.
Os dois que não estão aqui, inclusive.
Exato.
Um que nem é membro, tá ligado?
Certo.
É convidado só.
Pô, ele dormiu em São Paulo. Dormiu na casa do Lucas aquele dia, né?
Olha aí.
de conchinha comigo. Oi?
É... Oi?
Ok. Oi? Oi? Tudo bem, né? Ele é homem, né?
Aham.
Supostamente hétero, né?
Tem... É, porque
de
tem...
acordo com a sua irmã, não.
De acordo com a minha irmã, não. É, tem isso, né? Mas isso aí, né? Uhum. Fica aí pra quando encontrarem este menino, né? Tirem suas próprias conclusões. E, pô, gente... Ele, pô, acabou com a minha vontade de viver em novembro. Então, tipo assim, o time dele, na verdade. Né?
Ele acabou com a minha vontade de viver.
É, assim, eu tô tentando apontar dedos, mas que no final vão voltar apontados para mim, né? Porque a culpa definitivamente não é do Botafogo. É. De ter um jogador expulso no primeiro minuto do jogo e ainda assim ganhar. Cara, mas é, né? Caralho, ficou bad agora o momento, né?
Não precisa lembrar todos os detalhes.
Não, pra mim tá maravilhoso, continue.
Não, é, ele tá aí, né, ele tá feliz, cara, tá bem, tô lá, ele, porra, ele tem muita coisa pra pensar, assim, porra, ano que vem vai ser muito foda pro Carlos, pra mim, talvez, não muito, mas o Carlos tá aí, né, então, né, é o nosso querido Carlos, né, E assim, antes da gente começar a gravar, eu até falei assim, cara, eu vou procurar alguma coisa aqui pra indicar, que é um negócio que não é aquele negócio que eu sempre indico e tal, pra não ficar chato e tal. Mas eu pensei, velho, foda-se, vocês nunca lêem mesmo quando eu sempre indico.
Uhum.
Então eu vou indicar pro Carlos a ler o primeiro volume de Terra das Gemas, que é um mangá que ele já queria ler. Eu fiquei pensando assim, velho, por que que eu vou indicar alguma coisa, sendo que vocês nem lêem os negócios que eu sempre recomendo? Então, não, foda-se, lê Terra das Gemas.
O pior é que eu já vi.
É um mangá muito bom, eu acho que você vai gostar.
O Hoseki no Kone.
Eu já vi, eu já vi.
Não, Hoseki no Kone, inclusive eu tô pra comprar o volume pra ver.
Pô, o anime é mó bom também, tá? Só pra deixar claro.
O anime é muito bom.
O anime,
tipo,
é bom.
O anime de Hoseki no Kone, ele é um anime que foi, tipo, o primeiro anime que eu vi desses pra TV, que ele usa o 3D não como... Ele usa o 3D sem estar limitado pelo estilo de animação 2D.
É porque é do mesmo estúdio do Beasters, tá?
Pra quem não sabe, é do Orange e tal, mas... É o primeiro anime do Orange, tipo assim, que eles não fizeram coprodução. Só que, tipo assim, ele é um anime que ele faz coisas, faz cenas que não seriam possíveis ou seriam extremamente difíceis e demoradas pra fazer numa animação 3D, numa animação 2D. Então eu gosto de um anime que entende a mídia que ele tá e ele consegue pegar, tipo, as coisas positivas e negativas dessa animação, desse estilo de animação e tirar o melhor de si com isso, sabe?
No final foi
o anime de Hoseki no Kome é muito bom.
Assim, eu gosto. No final foi um amigo secreto, porque todas as obras são boas. Eu entendi.
Sim, sim.
Então, né? Vai ficar aí.
Verdade.
Esperem aí.
E diria, a gente não se odeia.
Nossa, quer dizer... Assim, aí né? Já não sei dizer.
Só enquanto a gente grava.
Não sei dizer também, né? Porque algumas pessoas ficam pegando o áudio das pessoas quando elas estão bêbadas, salvando eles e usando em podcast.
Mas aí ele não vai ouvir, então tá de boa.
É.
E, Luca, a gente sabe que esse é o seu jeitinho ninja de ser.
Exato.
Quem aí gosta de um castorzão? É nóis! Beaver!
Mano, esse áudio, ele me pega muito, mano. Eu não consigo. É o melhor áudio do ano pra mim.
Assim. A gente falou já na gravação que ele não mandou uma imagem depois, não foi de um Beaver? Foi
não, então, gente, pra que você entenda um pouco do contexto. Eu só não vou mandar o outro do emprego, porque talvez, né? Mas assim, ele começou a mandar áudios, porque ele estava sóbrio, e aí ele resolveu mandar esses áudios, e aí ele mandou um quem aí gosta de um castorzão, Beaver U, e ele mandou um GIF. Não de um castor, de uma marmota. Então, assim... Mas pra que... O pessoal do grupo do Catum, se você tava no grupo da Catum, você teria recebido um áudio dele, e aí, que ele fala, quem aí quer um bolo de cenoura? Que ele mandou, e que tem ele mostrando um vídeo que é a cara, tipo assim, lá, de um cachorro que corta e tem um bolo de cenoura dentro. Tipo assim... Mano...
Cara, ele é uma pessoa especial, né, velho?
Ele é diferente, tá? Ele é especial, né? Quando a gente fala de Natal, datas especiais, a gente tem que lembrar do chefinho. É isso, né? Essas foram as recomendações aí. Então, pode esperar aí que no mês de janeiro de 2026 a gente vai fazer, né? Fica aí, né? A meta especial.
Em
né?
janeiro a gente vai gravar, tá?
Gravar, é.
E 25. Lançar... É que ele sai em 26.
Em 2026?
Em 2026, né?
Sim.
Com fé.
Vamos ver, né? Tem um desejo impossível aí, né? Vamos ver, né? Um por mês, um podcast por mês, será que isso é possível? Eu acho que não. Acho que...
É, dependendo, é possível, só depende do Carlos.
Acho que é possível.
Errou.
Não, pra mim é tudo culpa do Eru.
É verdade? O Eru não tá fazendo nada.
Como que a gente fica negando culpa, né?
Não, a culpa é do Eru, o Eru não tá fazendo nada. Se ele tivesse ajudando...
É de quem não tava no churrasco do Catum nesse ano.
É, assim... Quer
dizer, o Eru viu a mensagem que a gente mandou agora no grupo pra gravar e só ignorou? Não, vi, só a gente mesmo saiu.
Ele ignorou. Não, ele ignorou completamente. Ele não quis gravar porque ele tá com o objetivo de prejudicar o podcast. É isso que vocês não estão entendendo. Né? O Eru foi mandado pelo Gecko Gear pro Catum pra acabar com ele aos poucos. Foi isso que aconteceu, tá? Fica aí a informação, tá? Isso aí é real, tá? Bem real. Ao contrário do Tomás,
isso,
né?
Isso tudo porque o Crive perguntou se o Lezecan pintava a sobrancelha.
É, pois é. É ao contrário do Tomás, né? O Tomás tá ajudando aí. É, inclusive, vocês ficaram sabendo, o Tomás agora tem uma franquia da Cacau Show.
Caralho.
Maravilha.
É, o Tomás agora tem uma franquia da Cacau Show.
Mas ele abriu com o dinheiro de fazer um de prático, não foi isso?
Não, é porque, na verdade, ele ganhou muita grana na época que ele fazia estacionamento de barco. Esse trampo pagava muita grana, mano. Real. Mas é isso, Tomás, um abraço, viu? Feliz Natal, viu, meu querido? É, continue aí trocando de emprego aí que, mano, uma hora vira. Isso.
O Folhas da Cacau Show é muito gostoso.
Patrocina nós.
Ele fortaleceu o Tomás, velho. Porra.
É isso, é importante.
Patrocina a gente, Cacau Show, porra. Receber um chocolatinho seria bonzão.
Olha, eu não sei o Mil Folhas da Cacau Show, mas o Mil Folha da Barnes ali.
Nossa, pô, não.
Aí é ouro, tá?
Pô, esse é que nem viajar em família.
É aí verdade. É bom demais, tá? Gente, é isso. Feliz Natal a todos. Feliz Ano Novo. Feliz 2027 pra todos vocês, tá? Fiquem muito felizes, tá? Aproveitem com as pessoas queridas, estejam próximos de pessoas, não passe sozinho, passe com alguém, tá? Nem que seja um tio bêbado na rua. Pode, à vontade, tá, gente? O que vocês quiserem. A vida é de vocês. Mas passe com alguém, passe com as pessoas, tá? Com certeza tem alguém que vai se sentir feliz próximo de vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um abraço.
Tome bastante rabanada.
Exatamente.
Põe bastante peru.
Encheu o cu de peru.
Encheu o cu de peru.
Ai, Gil, vai acabar esse podcast, né? Jesus just left Chicago. Bound for New Orleans. Jesus just left Chicago. Calma. Antes de encerrar esse podcast, eu preciso te lembrar dos nossos parceiros. Primeiramente, os nossos amigos do MDA, que estão fortalecendo a gente desde sempre. Para quem quer aquele podcast com conteúdo de qualidade, regularidade, ao contrário de certos podcasts aí, Catum. Segundamente, o Analyze do nosso querido Luizão, que traz o melhor conteúdo sobre as revistas de mangá, Shonen Jump, Shonen Magazine, Shonen Morango com Banana. Você quer saber se o seu mangá favorito vai ser cancelado? E porque sim, é lá no Analyze It. Aí é claro que você já escutou do Sofaverso, não? Como assim? Eles já tiveram aqui participando do cast Gravity Falls, Star Wars Visions e ainda vão aparecer em mais, assim como a gente vive se intrometendo no cast deles. Os caras são maneiríssimos e vale a pena você dar uma moral pra eles lá. Ah, e vale lembrar que toda terça-feira, às 18 horas, tem um podcast do Catum que vai estar rolando lá na Rádio J-Hero, que traz o melhor da cultura asiática e gamer para você escutar. Músicas que estão rolando ali non-stop e vários programas maneiríssimos que passam no cronograma deles. Claro que não podia faltar aquele salve para as meninas do Papo Nerd com elas, trazendo aquele conteúdinho único, diverso, que esse nicho mais do que precisa hoje em dia. E por último, a editora JBC, que marcou e marca a vida de todo fã de mangá. Essa editora de Vanguarda, que vem trazendo sempre os melhores títulos todo ano para você ler. Eu tenho certeza que o seu mangá favorito tá lá na JBC, e se ele não tá, é porque você não encontrou ele ainda. Vai lá no catálogo deles, que eu tenho certeza que tem uma obra que vai marcar a sua vida lá. É isso, não se esqueça, se você gosta do Katoon, apoie quem nos apoia. Katoon Original, sempre!